www.ofertasbrasil.com.br ou visite nossa unidade mais próxima. Teremos o prazer em te atender. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Temática. O que acontece é assunto.
9:18, 23 graus de temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática. Estamos só começando o nosso programa desta manhã de quinta-feira. E nós estamos como reportagem de abertura do nosso Temática, recebendo aqui três convidados. E eu já quero cumprimentá-los. Padre Luiz Primachique, pároco da Matriz São Paulo Apóstolo. Prazer recebê-lo, Padre Luiz. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua rádio, Cacique. Um pouco triste com o jogo ontem.
Mas é uma tristeza que passa bem rápido,
Passa rápido,
com certeza. Tem outros motivos que nos entristecem muito mais, né, Padre Luiz?
É, porque o jogo devia ter uma distração, né? E tu fica com raiva, às vezes, de jogarem tão mal.
É verdade. Também conosco as catequistas. Quero cumprimentá-las. Vera Lúcia Guadagnin. Bom dia.
Todos os rádio ouvintes que nos escutam pela manhã.
Bem-vinda. Um
prazer estar aqui.
Prazer recebê-la. E também a Marili Teixeira, que também está conosco nessa manhã. Marili, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Que bom que vocês vieram. E quando a gente já apresenta as catequistas, Padre Luiz Primachique, é porque o principal assunto é a catequese. Já estamos começando a organização da catequese de 2022, Padre Luiz.
Sim, já fizemos algumas reuniões com os catequistas, já temos um planejamento para o ano, já também iniciamos as inscrições, né, terça-feira, então já estamos, né, no processo de andamento, né, com a catequese 2022.
Para que o nosso ouvinte entenda, Padre Luiz, o que é a catequese?
Catequese é uma preparação. Catequese é uma experiência, né? Onde o catequista leva o catequizando, além de dar o conteúdo, fazer uma experiência de acordo à sua idade. Uma experiência de Deus, uma experiência de igreja, uma experiência de comunidade. Por isso que a gente não gosta, até fica triste quando os pais perguntam quando o meu filho vai se formar. Né? Catequese não existe formação. A catequese do Dimar é para a vida toda. Cada dia a gente está aprendendo. Cada dia estamos nos aprofundando no mistério da Santíssima Trindade. Então, catequese é este momento, né, que o catequista ajuda. O catequista é um instrumento, né, que pega o catequizando pela mão e ajuda ele a fazer essa experiência do mistério trinitário a partir da sua idade, a partir do seu momento que ele está vivendo em sua vida, em sua família, bem como na sua escola.
Esse momento, essa idade, tem o tempo certo para começar. Como é que estão as inscrições? Quem pode se inscrever para fazer a catequese, Marili?
Então, a criança que completa 9 anos durante este ano está apta e estiver cursando o terceiro ano da escola, saiba ler e escrever, já está apta a começar a catequese. A gente aceita criança de todas as idades, porque às vezes tem os atrasados, às vezes tem uns que esqueceram. Então, em qualquer idade a gente aceita. São 4 anos de catequese, né? Começa com a pré-eucaristia, no segundo ano a eucaristia, no terceiro ano pré-crisma e no quarto ano crisma, certo? E ainda a paróquia nossa disponibiliza a catequese de adultos para aqueles que não foram ou não conseguiram fazer catequese quando eram crianças. Depois de adulto também a gente faz uma catequese de adultos para que possam receber os sacramentos.
E as inscrições têm que ser feitas na secretaria da paróquia?
Sim, na secretaria da paróquia a gente fica com as fichas, então todo ano tem que repetir, vem os novos, que é da pré-eucaristia, e os que já começaram nos outros anos, a gente fica com a ficha lá e refaz as inscrições todos os anos. Agora, no mês de março, a gente já está fazendo, já começamos na terça-feira, e a partir da semana que vem, a gente vai começar a fazer nas terças de manhã e de tarde e no sábado de manhã. Inclusive, nesse próximo sábado também nós vamos ter inscrições de manhã. Para as pessoas, os pais que não conseguem, que trabalham, que não têm esse horário disponível durante o dia da semana, daí pode vir no sábado. E a inscrição precisa de um documento da criança ou a mãe ou o pai que saiba bem certinho os dados, né? E a partir de agora a gente está pedindo que tragam o dia do batismo para que fique na ficha, porque a catequese já começa lá no batismo, né?
É verdade.
Aí tu entra na vida cristã ali e dali em diante só segue os mandamentos da igreja, né?
Com certeza. Como é que vão ser os encontros da catequese? A partir de quando que eles vão iniciar com as crianças, com os catequizandos, enfim, que são crianças e também os adolescentes, Vera?
Inicia na primeira semana de abril, na terça-feira, o dia 5, e no sábado, dia 9. Os horários na terça é manhã e tarde, das 9 às 11, na terça-feira, e de tarde, das 14 às 16, 17 horas.
Das 14 às
17. E o sábado é só pela manhã, das 9 às 11.
Existe um número limite de pessoas para participar, ou não tem limite, e aí vocês vão fracionar em turmas? Como é que vai acontecer, Vera?
Não existe limite, é fracionado em turmas.
Se tiver 100 ou se tiver 300 crianças para participar, todo mundo vai. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos catequizandos por turma, mais ou menos?
Nós estimamos, assim, a estimativa nossa é de 10 a 15.
Uhum.
Mas pode ter turmas até 20.
Até 20.
Uhum.
E como é
pra
que
ser melhor para trabalhar também.
Como é que é a rotina da catequese? Como é que é o trabalho que vocês fazem com os catequizandos, Vera?
Bem, a gente faz uma acolhida, recebe cada um deles, inicia com uma oração e depois, propriamente dito, nós fazemos uma leitura orante da palavra. Porque a principal ferramenta nossa, o fundamento da catequese é a Bíblia. A Bíblia contém tudo o que é necessário para a gente passar para nosso catequizando. Então, a Bíblia seria o fundamento principal. Depois temos as ferramentas que usamos, os manuais, os livros, que seriam os assuntos dividido por etapa, como se fosse um requisito em cada etapa. Então, na primeira etapa, nós temos assuntos que devem ser abordados. Na segunda etapa, outros, que daí nós completamos o ciclo da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia. Depois nós vamos para a terceira e quarta etapa, que é a Crisma, que também são assuntos específicos dos dois sacramentos. Lembrando que nós temos, durante toda a catequese, o sacramento da confissão ou da penitência, que é feito também a partir da Eucaristia e depois na Crisma se retoma. Então, esse é um sacramento que, na verdade, ele contempla todas as etapas. E todas as etapas que eu digo para ter noção do que é esse sacramento também.
Com certeza.
Muitas vezes a gente não fala muito nesse sacramento porque é feito durante o período, né? Então, é mais deixado assim de lado, nesse sentido de falar específico. Na verdade, ele é trabalhado nas quatro etapas, que eu acho importante.
Sim, Marini, como é que é a organização da paróquia em termos de catequistas? São várias catequistas que participam?
Várias. Nós temos muitas catequistas, claro, sempre precisamos de mais, né? Mas assim, a gente esse ano a gente disponibilizou 5 turmas de Eucaristia, já que no ano passado a gente teve muita pré-Eucaristia, os pequeninhos lotaram as salas. O que a gente teve ano passado, da metade do ano em diante, a gente teve presencial, né? Porque os pais nos ajudaram muito naqueles encontros que foi impressos no papel em casa, mas eles precisavam do apoio das catequistas, porque muitos não sabiam ensinar seus filhos, né? E aí, o ano passado deu muita pré-Eucaristia. Então, esse ano, nós aumentamos o número de turmas de Eucaristia. Temos a pré-Crisma, tem 3 turmas. Nós temos a pré-Eucaristia, nós temos 4 turmas. E assim, a gente foi dividindo. Agora, conforme a gente for recebendo as inscrições, a gente vai distribuindo nas turmas para que não fique uma turma muito grande, até pelo cuidado com o Covid e outras doenças, né? Para que nossas salas comportem e as catequistas consigam trabalhar bem com eles, né? Mas a gente está disponibilizando, tem muita catequista que vai trabalhar esse ano. Graças a Deus.
Com certeza. Aqui nós temos uma ouvinte, é a Débora Ferreira. Olha o seguinte: bom dia, Rudimar. A catequese de qual paróquia? Nós estamos falando da Matriz São Paulo Apóstolo e ela pergunta se é nos mesmos dias e horários. Eu acho que não. Catequese de qual paróquia? Na Matriz São Paulo, é nos mesmos dias e horários? Será que ela está se referindo aqui? Não sei se ela está se referindo à catequese do ano passado. Mantém os mesmos dias e horários da última catequese?
Não. Esse ano mudamos um pouquinho, Rudi. A catequese ano passado era nas terças e quintas-feiras.
Uhum.
Mas este ano, como tem crianças que têm escola em turno integral, a gente resolveu mudar de quinta-feira para o sábado de manhã.
Uhum.
Então, a gente vai disponibilizar pré-eucaristia, eucaristia, pré-crisma e crisma no sábado de manhã também. Então, vai ser nas terças e nos sábados.
E nos sábados. Muito bem. Padre Luiz, para as catequistas também, uma formação de catequistas também é um desafio para adaptar a linguagem, a forma de abordar a Bíblia para cada idade. Porque tu vai pegar crianças com 9 anos e vai pegar os adolescentes um pouquinho maior. Então tem que ter uma certa dinâmica, uma certa didática para tornar o encontro da catequese atrativo para o público, né, Padre Luiz?
Rudi, dá para recordar a campanha da fraternidade desse ano,
uhum,
que tem como tema, né?
A educação.
Fraternidade e educação. E o lema, que é o grande desafio, fala com sabedoria e ensina com amor. Quando a gente fala com sabedoria, ensina com amor, tanto a criança como o jovem e também o adulto, ele compreende muito mais fácil. E quem fala com amor e com sabedoria, ele compreende a linguagem das idades, né? Porque não é somente o conteúdo em si. Né? Dizer, cada palavra que Cristo ensinou, ela vem carregada de sentido, ela vem carregada do amor. E nós, durante o ano, nós fizemos encontro de formação com os catequistas para ajudá-los sempre, né, a oferecer uma ferramenta que os ajude depois a se adaptarem, né, dentro de cada encontro que eles realizam. Mas sempre é um grande desafio traduzir, né, a linguagem para as diferentes idades.
Tem o livrinho da catequese ainda como tinha no meu tempo, Vera?
Que
a gente segue lá o livrinho para levar para casa e tal, não tem mais?
Não, nós abolimos o livro. A criança ou a catequizando, ele vem com material normal.
Sim.
O caderninho dele, o estojo com o material que ele usa para escrever. Mas para ele prestar mais atenção naquilo que a catequista vai passar.
Uhum.
Porém, nós catequistas, sim, temos o manual, temos o livro, seguimos alguma coisa, não arrisca.
Sim.
A gente segue até...
Adapta.
Usando outros manuais, outros livros também.
Sim.
E quanto à Bíblia, eu que tenho um pouco de experiência com a criança, que já trabalhei com pré-eucaristia, nós lemos, por exemplo, uma passagem bíblica para a criança de um determinado assunto e a gente procura fazer a leitura observando que a criança também está tendo contato com a Bíblia. Então, enquanto eu leio, a criança também está lendo no seu... Na sua Bíblia. E assim a gente lê uma, duas, três vezes. Inclusive, a gente faz até encenação. Tem passagens da Bíblia que nós podemos ensinar tranquilamente com as crianças. Aí é outro entendimento.
Com certeza.
Se você faz isso, cria o hábito na criança dela também ser a protagonista da palavra, fica mais fácil dela entender. Isso é leitura orante. Depois a gente parte para o entendimento do texto. O que que o texto está nos contando?
Já fica bem mais fácil a compreensão.
Fica bem mais fácil, exato. Depois da encenação. Aí, o que que agora, vamos lá, na reflexão. O que que ele disse para mim? Né? Aí a criança vai ter condições de dizer para a gente, ou expor para a turma. E assim vai. São passos, né? São quatro passos.
Uma das coisas que eu mais gostava na minha catequese era aprender a cantar os cantos da missa. Também cantam? Os catequizandos também vão aprender a cantar?
Claro. Cantos de acolhida, cantos bem simples.
Bem simples,
agora
claro.
Eu tô falando a nível de pré-eucaristia.
Sim.
Conforme a etapa, a gente pode ter cantos um pouquinho mais...
Maiores.
É. Mas é, um canto de acolhida, assim, é muito importante para a criança.
E, Rudi, eu lembro, por exemplo, há 49 anos atrás que eu aprendi, né? Um rei fez um grande banquete. A música.
E nunca mais esqueceu.
Nunca mais esqueci.
Tu sabe que eu também tava na missa do CLJ de sábado, alguns cantos eu não conhecia. Os cantos do CLJ, eles são um pouco diferentes do meu tempo, sabe? Porque eu não fiz CLJ. Mas eu lembro de todos os cantos que eu aprendi quando criança na catequese, eu lembro de todos. Eles são cantados até hoje.
Até hoje.
Então isso é uma das coisas da catequese que mais me marcou, era aprender os cantos, tinha um livrinho de canto lá, e a nossa catequista, na época era minha mãe, que era minha catequista, ela também trazia esse ensinamento para nós, que era aprender a cantar os cantos, que depois na celebração, na missa que a gente tinha uma vez por mês lá no sítio, a gente cantava aqueles cantos que a gente aprendia na catequese. E a gente aprende e não esquece mais, né, Padre?
Não esquece.
É que nem as orações. Aprende a oração, tu nunca mais esquece a oração.
É verdade.
E só para concluir, então...
Claro.
Esses passos que nós usamos na leitura orante é muito importante. Porque é como eu disse anteriormente, a Bíblia é a base da catequese. Se a gente seguir esses passos, a compreensão da criança será importantíssima para a vida dela e ela leva, como você disse, eu lembro dos cantos. Então, se nós, na leitura orante, fizermos os quatro passos direitinho, como tem que ser feito, nunca mais a criança vai esquecer. E quando ela for ler a Bíblia, ela vai entender mais facilmente. Porque ela raciocina em cima desses passos que eu falei. Que é, primeiro, o que o texto nos diz, o que ele me diz, a oração que eu posso fazer e qual é a minha missão, qual é o meu compromisso. É basicamente isso. E se for recheado com os cantos, melhor ainda.
Melhor ainda, com certeza.
Melhor ainda. Então, a conclusão de trabalhar o tema da Bíblia, ou os textos bíblicos, é essa que eu posso dizer.
Muito bem. Nós temos a Miriam Lima. Ela pede o seguinte, Marili. Bom dia. Eu gostaria de pedir o número do telefone para contato para mim inscrever o meu filho para fazer catequese na igreja do bairro Suzana. Que orientação nós podemos passar para os pais dos bairros, por exemplo? Tem que se inscrever na paróquia também? Cada bairro tem a sua organização? Como é que funciona, Marili?
Cada bairro tem a sua organização, tem a sua coordenação. Lá do bairro Suzana é a Isabel. E eu agora não tenho o número dela, mas liga na paróquia, no 1246-3358-1246, que a Thaís passa para ela o número da Isabel.
Já mandei aqui para ela.
Ótimo. E quanto aos cantos, Rudi, eu gostaria de retomar um pouquinho, porque o sonho que nós temos na catequese é que a gente tenha um coral de crianças na nossa catequese. E a Jacira, que é cantora de coral também, ela já se propôs a fazer um coral para nós. Passar nas turmas, ver quem é que gosta de cantar, quem é que quer aprender a cantar e fazer um coral. Então, eu gostaria muito de pedir aos pais que incentivem seus filhos para que vão, porque cantar é rezar duas vezes.
Eu ia dizer isso, é verdade. Realmente, cantar é rezar duas vezes. Padre Luiz, para encerrarmos então o nosso bate-papo, que passou tão rápido, que está tão boa a nossa prosa por aqui, só vamos lembrar que temos o jantar da paróquia, aquele tradicional, não é mesmo, Padre Luiz?
Ele foi transferido, né, o jantar para o dia 19 de março.
De março, né?
Né? Então, queremos reforçar o convite. Os ingressos estão quase todos vendidos, mas ainda temos alguns, né? Procure na secretaria paroquial com o conselho. É, o cardápio: churrasco, linguiça campeira, galeto, salada e buffet de sobremesa. O jantar é servido na mesa e após a janta teremos o baile animado pelos irmãos Chiarello. Preço: R$ 65.
Muito bem. Padre Luiz, estamos sempre à disposição. Obrigado pela presença de vocês aqui.
Nós te agradecemos esse espaço, né, e que o Senhor abençoe a ti, a todos os colaboradores da tua Rádio Cacique e de todos os ouvintes.
Vera, obrigado pela presença, conte sempre conosco.
Obrigada, Rudimar. Estaremos sim à disposição. Sempre que for necessário, estaremos aqui. Obrigado.
Muito bem. Marini, também conte sempre conosco quando precisar, tá bom, Marini?
Muito obrigada. É muito importante que a gente passe esses recados pela rádio, porque é muito ouvida. E queremos também mandar um abraço para as nossas catequistas e agradecer pelo trabalho delas. Muito obrigada, Rudi.
Muito bem. Está aí hoje o assunto catequese na matriz São Paulo Apóstolo em destaque aqui no nosso Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.